Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast que une direito, tecnologia e inovação. Nesse episódio, a gente trouxe uma convidada muito querida, que também é uma grande amiga, doutora Viviane Ramone Tavares. A doutora Viviane, ela é uma grande especialista quando o quesito é processo eletrônico, que acontece por ser justamente o nosso grande tema do episódio hoje. A Viviane é, inclusive, presidente da Comissão de Processo Eletrônico OAB Uberlândia, e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre tudo que você precisa saber sobre esse tipo de processo, assim como a gente passa também pelo direito digital, pela inteligência artificial e todas as nuances, as maiores importâncias e as maiores novidades que a gente tem aqui na área. Então embarca com a gente nessa viagem, vamos ter aqui grandes aprendizados e o episódio com certeza está incrível, até porque temos essa convidada super especial conosco. Então é isso, pessoal, vamos lá ao nosso episódio. Duas palavras que põem um belo sorriso na boca do advogado brasileiro. Processo eletrônico. Sim, para quem viveu os dias de advocacia militante carregando 15 processos no braço, 20 com estagiário e mais 15 num carrinho de mão, sabe do que a gente está falando. Agora, com todas as transformações digitais que a gente já veio tendo ao longo dos anos, inclusive exponencialmente acelerada pela pandemia, a gente chega num cenário de virtualização que traz muitas vantagens, muitas facilidades, mas também, junto com isso, traz novos desafios. E para conversar um pouquinho melhor sobre isso, toda essa tecnologia que a gente está tendo no nosso meio jurídico, inclusive com a virtualização dos processos, a gente vai trazer a Viviane Ramone Tavares, nossa super convidada, que é uma advogada excelente na área de tecnologia junto com o direito. Ela, inclusive, é autora e coordenadora do livro Processo Civil 4.0 e também presidente da Comissão de Direito, Informática e Tecnologia aqui da OAB Uberlândia. E ela vai bater um papo super legal com a gente, falando realmente desses novos desafios, como que fica cada item desse nessa nova realidade de processo eletrônico. Seja muito bem-vinda, Viviane.
Olá, é um prazer participar desse projeto tão especial com pessoas que eu tanto admiro. Então, como eu sou uma apaixonada por viagens, gostaria de convidá-las para fazer uma viagem pelo túnel do tempo para que nós possamos falar sobre sistemas eletrônicos. Vamos voltar lá para 2006, quando foi promulgada a Lei 11.419, no último dia lá do expediente forense, no dia 19 de dezembro, que dispôs sobre a informatização do processo judicial. Ali, nós dissemos, pelo artigo 8º, que os órgãos do Poder Judiciário poderiam desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais. E no artigo 14, ele explicava que esses sistemas eles deveriam ser preferencialmente com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando a sua padronização. Aí foi dada a corrida para o desenvolvimento dos sistemas, chamando a atenção não só da iniciativa pública, mas principalmente da privada, o que deu origem, por exemplo, ao ESAGE, implantado em diversos estados, como o de São Paulo. Alerta de spoiler, um excelente sistema. Mas o nosso passeio continua. Paisagem conturbada e chegamos a mais de 40 plataformas usadas pelos mais de 90 tribunais brasileiros, entre cortes superiores, federais, estaduais, trabalhistas. Atualmente, nós temos os principais sistemas, são PJE, Projude, EPROC, ESAGE. Temos vários outros exemplos, como o Tucujuris, o Apollo. Só que temos um problema seríssimo. Cada sistema tem sua própria característica, ou seja, alguns exigem uso de certificado digital, outros não. Outros rodam melhor em um tipo de navegador, Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer. E aí o que acontece? Os coitados advogados precisam de um computador para atender cada sistema, porque a especificidade é diferente. E aí nós temos a questão que eles começaram a ter vários tribunais. Um tribunal, ele mudava o sistema e não terminava de implantar a sua plataforma processual em todas as comarcas. Aí o CNJ, bem modo hollywoodiano, pegou o martelinho e disse: ordem no tribunal. A resolução 185 de 2013 instituiu o PJE como Sistema Nacional de Processamento de Informação. E ela estabeleceu os parâmetros e instituiu um comitê organizador, gestor, para que fosse feita essa unificação. E assim tem sido feito. Agora, em 2020, o CNJ divulgou projeto no sentido de modernizar o PJE e vai transformá-la numa plataforma multisserviço. Vai melhorar a navegabilidade, possibilidade de adaptação, e a intenção é que esse projeto avance em 2021. Eles estão comparando, então, o PJE com uma plataforma de smartphone, com programas pré-instalados, e o usuário poderia baixar novos programas de acordo com seu interesse. Assim, cada tribunal vai poder customizar seu próprio sistema sem quebrar a unicidade do PJE. E a plataforma processual vai ser uma só. Vamos ver no que dá.
Que legal, Viviane. Eu acredito que esse daí realmente seja um grande objetivo, um grande sonho de quem atua em mais de uma comarca, em mais de um tribunal, não é? Porque, por exemplo, eu aqui no escritório, eu atuo em vários tribunais pelo país, e você entra realmente conforme você falou. Aqui em Minas Gerais a gente entra na Justiça Comum, é outro, Justiça Federal é outro, Juizado Especial em Belo Horizonte, olha que específico, é outro. Aí vai para o estado de São Paulo, é outro sistema. Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, e assim vai, a gente fica realmente perdido ali. E junto com essa questão dos sistemas, tanto por questão dessa multiplicidade, tanto pelas próprias novidades que são trazidas e pelo processo virtualizado não ser ainda totalmente integrado com o nosso Código de Processo Civil, apesar de ter algumas breves passagens sobre a questão, surgem algumas dúvidas, como realmente por que que não há uma unificação desses sistemas, né? E principalmente, como que dá essa contagem de prazo nos processos eletrônicos? Quando que vai ser emitida ali uma certidão de indisponibilidade? Como que funcionam essas questões? Você pode trazer mais um ensinamento aí pra gente, como você muito bem expõe sobre esses pontos?
Falar de prazo é sempre pensar em turbulência em viagem, o terror dos advogados, né? Então vamos pensar como que se dá essa contagem de prazo nessa questão de processo eletrônico. Em todos os sistemas de processo eletrônico, a forma da intimação atende à Lei 11.419, aquela lá de 2006. A comunicação ocorre no próprio portal, e essa é uma forma considerada válida para efeito de contagem de prazo. Então, como que acontece? Para tomar ciência do expediente pendente de manifestação, você vai lá na lupinha vermelha, clicou na lupa, inicia a contagem do prazo, e a data final do prazo fica lá registrada no expediente do lado direito da tela. O prazo final fica disponível lá até a data designada pelo próprio sistema. Se você aguentar esperar e ficar aguardando, após 10 dias corridos e não úteis, contados da expedição do auto, se eu não me manifestei expressamente, o sistema vai lá e dá a ciência automática e exibe aquela mensagem maravilhosa. O sistema registrou ciência na data tal, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. A contagem do prazo vai ter início nessa data e, após a realização dessa ciência, vai aparecer lá no expediente a opção de visualizar o expediente e responder. A resolução de 185... ela deu validade a essa questão da intimação eletrônica e a publicação oficial do DJE, ela é facultativa e não tem antinomia nessa questão. É interessante falar que já teve até um pedido de providência da Associação da Advocacia do Sul de Minas Gerais, que foi lá no CNJ contra o TJMG e questionou essa questão da falta de interoperabilidade entre o sistema e dizendo que os advogados estavam enfrentando dificuldades para a intimação desses atos, porque havia uma dispensa dessa publicação do DJE. Não ganharam e ficou essa coisa mesmo. Está no sistema, está válido. E para que a gente usa a questão da certidão da indisponibilidade? O PJE está disponível 24 horas do dia ininterruptamente. Lá na resolução 85, ela considera indisponibilidade quando você tem falta de oferta ao público, de consulta dos autos, da transmissão eletrônica, de atos, de acesso à citação. E pelo artigo 10º, parágrafo 2º da Lei 11.419, se houver indisponibilidade por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. E o 224, parágrafo 1º do CPC, também trata da prorrogação de prazo quando houver indisponibilidade. Só que toma cuidado, tá? Essa resolução, ela fala que a prorrogação do prazo ocorre para prazo com vencimento no dia da ocorrência da indisponibilidade, entre 6 horas até as 23 horas, em tempo superior a 60 minutos, ininterruptos ou não. Ou entre 23 horas e 23 horas e 59 minutos, em qualquer intervalo do tempo. Se eu estou falando de prazo em curso anterior ao dia do vencimento, não há prorrogação. Toma cuidado.
Legal, Viviane. São alguns pontos realmente importantíssimos que você levantou aqui, dicas muito preciosas, principalmente para quem está começando aqui, quem quer entender mais sobre o processo eletrônico, que não é uma realidade para tantos advogados assim, né? Principalmente para quem está entrando agora é mais tranquilo, mas justamente para quem está advogando há mais tempo, às vezes se encontra em alguma dificuldade justamente pelo conflito ali de formas de advogar, não é? Que antes era totalmente mecânica, manual e agora virou virtual. Então são dicas muito legais que você trouxe. Já que a gente entrou nesse papo da operacionalização virtual do processo, vamos conversar também um pouquinho além do procedimento. Vamos passar ali para a questão do julgamento. Você fala para a gente onde e como que está sendo usada a questão da inteligência artificial no Poder Judiciário? O que que motiva, na verdade, né, realmente esse uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, já que parece que há tão pouco tempo a gente estava falando do início da virtualização, né, no início do processo eletrônico, e seriam passos de formiga, e hoje a gente já fala aí em algo que parece extremamente futurista, que já são processos julgados por robôs, assim, entre aspas.
E a nossa viagem do tempo, então, vai agora para o futuro, né? Futuro que já chegou, os nossos Jetsons já estão aí. E vamos falar de inteligência artificial, então. No Poder Judiciário, a inteligência artificial ela foi regulamentada por uma portaria bem recente agora, de 4 de dezembro de 2020, que é a portaria 271. E aí ele disse que vai caber ao CNJ tanto a promoção como um incentivo para incentivar os órgãos, tanto quanto pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial. O que que a resolução entendeu, considerou como inteligência artificial? Todos os projetos voltados para criar solução para automação dos processos judiciais e administrativos e de rotinas de trabalho da atividade judiciária. E também aqueles que vão apresentar análise da massa de dados existentes e promover soluções de apoio à decisão dos magistrados e elaboração de minutas de atos judiciais em geral. Isso aqui está dando pano para a manga, porque na realidade é só uma solução de apoio, não pode haver decisão. E uma questão antiga, que ganhou muito uso com essa inteligência artificial, foi a implementação de ferramenta para repetir julgamento de caso igual. Então, eles estão sendo adotando e permitindo que as ações do primeiro grau e os casos conexos, eles sejam encaminhados automaticamente para juiz prevento na primeira distribuição e vão fazer um julgamento conjunto disso. Outra novidade é que os nomes são os melhores, né? Nós temos o Ágil, que é um robô que ele examina as varas e os gabinetes, identifica desvio de distribuição. Tem o radar, que agrupa os processos e cria conjuntos, e aí o magistrado define um padrão de decisão, considerando as mesmas causas e os mesmos pedidos. Então, o que que a IA tem feito? Otimizando o trabalho, reduzindo o tempo nas atividades e está, obviamente, economizando os gastos com material. Nós temos vários, né? Nós temos o Poti, nós temos o Eli, o Radar, o Vitor, né, que são os mais importantes. E vamos falar aqui o que está motivando o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. 78 dos processos, houve um levantamento agora, a motivação é a busca por inovação. Mas nós temos também como motivação a atuação para redução de acúmulo do trabalho e agilidade do processo. Acreditamos muito na inteligência artificial.
É legal, nós aqui do Direito para Viagem também somos grandes entusiastas do uso das novas tecnologias e da IA também no direito, né, como um todo. Inclusive nós fizemos um episódio aqui também já falando especificamente sobre a inteligência artificial e o seu uso para as decisões. Então vamos conversar um pouquinho melhor, até para entender junto com o nosso ouvinte aqui, qual que é o impacto, para que exatamente que todos esses sistemas, todas essas inteligências artificiais que a gente tem aí pelo país estão sendo utilizadas, qual que é a função delas e realmente qual que seria o impacto de a gente trazer elas aí para o nosso dia a dia na advocacia.
Como nós vimos, a inteligência artificial vai ser utilizada no Poder Judiciário para algumas questões importantes, implementação de ferramenta para repetir julgamento de caso igual e principalmente como solução de apoio à decisão dos magistrados e elaboração de minuta de atos judiciais. Nesse sentido, foi muito importante a resolução 332, que é agora de 21 de agosto de 2020, do CNJ, que ela dispõe sobre a questão de ética, transparência e governança, tanto na produção quanto no uso da inteligência artificial. Então vamos fazer aqui um resumo dessa resolução. Primeiro que ela vai permitir a cooperação técnica para desenvolvimento colaborativo de modelos de IA, tanto com a instituição pública ou privadas e a sociedade civil. Por quê? Porque se a inteligência artificial, no âmbito do Poder Judiciário, ela quer promover o bem-estar dos jurisdicionados e a prestação equitativa da jurisdição, a gente tem que perquirir sobre esses métodos e práticas realmente para a consecução desses objetivos. Então, a resolução ela informa algumas coisas importantes. Tudo que eu fizer tem que ser compatível com os direitos fundamentais, tem que garantir a segurança jurídica, respeito da igualdade de tratamentos aos casos absolutamente iguais. Isso tudo é pressuposto para desenvolvimento, implantação e uso da inteligência artificial. Outra coisa importante é que a resolução se preocupou com a cautela dos dados pessoais sensíveis e a questão de segredo de justiça, né? Tratando-se de inteligência artificial, nós vamos ter aí a questão do machine learning. E na hipótese que houver configuração de um viés discriminatório, esse modelo ele vai ter que ser descontinuado. Tem que ter uma observância nas regras de governança, dos dados aplicáveis aos próprios sistemas computacionais. Eles têm que possuir um API que permite a utilização por outros sistemas. E eles, preferencialmente, vão ter que usar um software de código aberto. Essas são as regras básicas que a resolução nos traz.
É legal a gente ver essa preocupação em regulação também, não é? A gente vê que não é só um oba-oba ali de aplicar novas tecnologias porque é algo que está na moda, é algo que está em hype. Aí a gente vê realmente que tem uma preocupação, tem um estudo por trás e a gente está regulando isso, está tudo isso vindo com uma regulação e eu acredito que seja tudo isso muito importante. Para a gente já encaminhar para o nosso fechamento aqui, eu queria que você falasse para a gente um pouco um termo que é bastante utilizado quando o tema é IA no judiciário, que é o sinapses. É um termo, inclusive, bem trabalhado aí, eu acredito que se trate de um conceito também muito interessante. Então, já para a gente fechar, você pode explicar para a gente melhor o que é, afinal, o sinapses?
Nós vamos encerrar nossa viagem, então, explicando sobre a questão do sinapse. O artigo 10, parágrafo 1º, lá daquela portaria que a gente já falou, da 271 do CNJ, agora de 2020, ela disse o seguinte, que o desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial, ele será realizado através de uma plataforma oficial que vai disponibilizar os modelos da inteligência artificial. Então, o Synapses nada mais é do que a plataforma oficial que vai disponibilizar esses modelos de inteligência artificial que está lá no endereço do CNJ. Ele vai fazer um processo de entrega de modelos acelerado, porque ele vai ter uma escala infinitamente superior ao sistema tradicional. O que é o objetivo deles? É promover uma série de modelos para utilização no PJE, possibilitando assim a utilização de diversas versões, e assim cada tribunal vai construir os próprios modelos. Vai poder compartilhar, utilizar modelos de outros tribunais, e essa plataforma será operada em nuvem. A Synapses, ela foi desenvolvida numa parceria entre o CNJ e o Tribunal de Justiça lá de Rondônia. Nesse sentido, todo o código-fonte e as suas atualizações das rotinas dessa inteligência artificial vão ficar centralizados no Synapses. E esses modelos liberados para produção ficarão disponíveis para consulta no portal do CNJ. Lá você vai ter descrição, acurácia, caso de uso, URL da API para integração, para que você possa desenvolver e registrar novos modelos. Aí vem a questão desse desenvolvimento e registro. Para que isso ocorra, ele tem que ser precedido da instalação do módulo extrator, que vai assegurar que esses dados constem daquele repositório central. Então, ele vai englobar metadados, movimentações processuais, documentos convertidos em formato de texto, e esses dados utilizados para treinamento têm que ficar também disponibilizados junto ao recurso do modelo. Então, cada tribunal deve instalar esse modelo extrator sincronizado ao sistema de tramitação processual e vai fazendo a adoção das medidas durante o processo de disponibilização dos dados. Sempre, é claro, assegurando a preservação do sigilo e do segredo da justiça. Então, ele tem que fazer a anonimização dos dados quando necessário. Então, posteriormente, essas tabelas processuais unificadas, elas serão analisadas, padronizadas, uniformizadas, e aí você vai ter a terminologia de classe, assunto, movimentação, que será empregada nos sistemas processuais. Isso vai facilitar muito, tanto para o usuário, como principalmente quando você tem a questão da jurisprudência, dos recursos repetitivos, e essa qualificação errônea, ela causa um impacto muito negativo. Então, Synapses será utilizado para isso. Eu não poderia deixar de terminar esse nosso bate-papo tão gostoso sobre viagens e inteligências artificiais e processos eletrônicos com uma frase da jornalista Patrícia Schultz, que escreveu aquela famosa obra Mil Lugares para Conhecer Antes de Morrer, quando ela disse que, quando me perguntavam qual era a minha viagem favorita, eu achava que era mais recente, mas agora percebo que é a próxima. Então, fico gostinho de quero mais nesse bate-papo muito gostoso. Valeu, obrigada.